a grande maioria das pessoas tem boas intenções, mas têm defeitos e não vão ser sempre o melhor líder. E por isso nós estamos todos só à espera, ai, preciso ter um líder extraordinário, eu vou aprender com este líder. Eu acho que isso não é uma expectativa que se possa ter e senão vamos ficar desiludidos, não é realista. Portanto, o que vai acontecer, eu acho que é muito mais fácil entrar para a carreira a pensar, eu vou ter líderes que não são ótimos, ou pelo menos não são ótimos todos os dias, e o que eu vou fazer é ter, eu tinha isto na McKinsey e na Goldman, um bloco de notas em que eu dizia, ok, eu quando for chefe de equipa, ou quando for o que seja, diretor, ou presidente, ou o que seja, eu não vou fazer isto. E não havia sentimento nenhum de culpa em relação aos líderes que eu tive, mas era tentar ser melhor, mais uma vez, é tentar não fazer as coisas que eu não gostei que me tivessem feito a mim. E portanto, eu acho que aprendi mais até com líderes maus, e sim, eu tive vários, em todas as empresas, em nenhuma específica, e tentar depois, quando chega a nossa vez, não fazer o mesmo, porque o que eu vejo muitas vezes, é que as pessoas queixam-se muito, mas depois fazem o mesmo, quando é a vez deles. E isso, eu não acho que isso seja correto.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Kátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio João Nilson Sebastian, presidente da Asbro nas regiões da Europa, Médio Oriente e África, América Latina e Ásia Pacífico. João, bom dia, bem-vindo a estúdio.
Bom dia, Kátia. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, eu.
Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar? Tem sido assim ao longo da história da Audi, mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, um milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e Tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.
Meio português, meio espanhol, João formou-se em gestão na Universidade Católica e concluiu com distinção um MBA em marketing estratégico na prestigiada Columbia Business School. É desde muito jovem um cidadão do mundo. No currículo soma cargos de relevo e liderança de topo em empresas como a Goldman Sachs, McKinsey, Google e Apple. Em 2022, tornou-se presidente da Hasbro, passando a tutelar a empresa em 28 mercados, das regiões da Europa, Médio Oriente e África, América Latina e Ásia Pacífico, onde gera uma equipa de mais de 2.500 funcionários. Casado com uma dinamarquesa, pai orgulhoso de três filhos multilingues, é amante do desporto. Foi jogador de basquete desde muito jovem, tendo passado por vários clubes portugueses. Apaixonado pela arte da fotografia, é apontado como um dos gestores portugueses mais promissores. João, é um imenso prazer recebê-lo. E
Igualmente.
eu começo por falar destas suas raízes. Define-se como meio português, meio espanhol, mas foi em Portugal que cresceu.
Sim.
O que é que recorda desta sua infância?
Bem, eu primeiro, eu sinto-me muito português. O lado do meu pai é espanhol, o lado da minha mãe é português, mas eu cresci em Portugal, fiz a minha vida toda aqui, portanto, não há dúvida nenhuma, sou verdadeiramente muito português. Mas sim, mas tem essa parte que começa com o último nome, o último nome de Sebastián é Sebastián, Sebastián, o que é espanhol.
Sim.
Mas sim.
Também foi em Portugal que estudou e que se formou e fez todo
Tudo.
o seu percurso académico. Licenciou-se em gestão, estudar fora na Católica, estudar
Certo.
fora de Portugal alguma vez foi uma opção para si?
Foi por várias opções. Primeiro porque eu jogava basquete quando estava
Ok.
no liceu.
Sim.
E portanto havia sempre aquela hipótese de poder ir para os Estados Unidos e jogar
Sim,
basquete lá.
sim, sim, sim.
Os meus pais tiveram sempre cargos executivos, e portanto tiveram sempre ligação fora de Portugal e trabalhavam cá, trabalhavam fora. Eu fiz Erasmus, como muitas pessoas fazem, na altura na Dinamarca. Nada a ver com a minha mulher, nós não nos conhecíamos nessa altura, mas eu acabei por estar na Dinamarca há meio ano. E, portanto, eu sempre tive um bocadinho a ligação do ir para fora.
Sim.
Eu sempre pensei muito, sou muito português, tenho muito orgulho de ser português, mas o mundo é grande e há muita coisa para aprender e para ir fazer fora. E, portanto, eu tinha sempre muito isso. A história da Católica e de ter ficado acabou por acontecer. Eu estava feliz, estava muito feliz cá no meu 12º ano. A Católica apareceu, na altura correu bem, eu fui financiado para ir fazer Católica, tinha boas notas, e acabou por ficar. E portanto foi sempre, se calhar vou para os Estados Unidos quando acabar o liceu, depois era quando acabar-se a licenciatura. Sim. Acabei por ir para a McKinsey quando acabei a licenciatura. Sim. E eventualmente fui para Nova Iorque quando fui fazer o MBA.
Sim. Oh, João, como é que define o seu percurso de estudante? Era um bom estudante? A escolha pela área de gestão foi uma escolha natural?
Sim.
Ainda ponderou outras áreas ou nem por isso? Sabia que queria ser gestor e queria trabalhar em empresas e liderar projetos e negócios?
Eu sou um bocadinho estranho nisso, porque, quer dizer, acho eu que sou estranho nisso, porque eu sempre soube que queria liderar pessoas e queria estar numa empresa. Eu acho que isso vem também da parte do basquete, porque quando se habitua, quando a pessoa se cresce, e eu joguei basquete desde que tinha 7, 8 anos, até depois, até preparado, quando fui para a faculdade, uma pessoa habitua-se a jogar em equipa.
Sim.
E, portanto, eu nunca pensei estar a fazer uma coisa sozinho, sem ser com outras pessoas. E isso dá-me energia. Portanto, sim, eu acho que gestor sempre foi. Obviamente eu fiz psicotécnicos, como a maior parte das pessoas fazem. Os meus psicotécnicos diziam que eu podia ter sido advogado. Os meus pais são dois advogados de formação. Mas eu acho que claramente a componente humana e da psicologia e de liderar pessoas é a parte que me dá mais energia.
Quando sai da Católica, não foi diretamente fazer o MBA, foi para a McKinsey ainda.
Fui para a McKinsey,
teve dois anos na McKinsey em Lisboa. Essa experiência que teve nesses dois anos foi importante para si, para poder tirar melhor partido do MBA? Muita gente hoje em dia que opta quase por fazer uma transição direta entre a formação superior e um MBA ou uma
certo.
Formação executiva. Acha que faz sentido fazer essa transição direta? Ou que se beneficia mais em termos de percurso fazer uma paragem, ganhar experiência e depois então entrar numa formação deste tipo?
Eu acho que esta é a resposta que se calhar...
Quer dizer, não deve haver...
Não há uma resposta para todos.
Exato.
Depende. Eu acho que para mim, eu sempre estive muito enfocado em que iria para fora e ia aprender com outras pessoas e parte de mim, que se calhar é a parte mais competitiva, queria ver também o quanto bom o nosso sistema educativo é em Portugal. A propósito, é muito, muito bom.
Sim.
E queria ver se nós conseguíamos estar lá fora com outras pessoas e estar ao mesmo nível, e estamos. Portanto, para mim, o ir para fora sempre foi uma parte muito importante que eu queria fazer. Não é para todos. Por exemplo, na McKinsey em Londres, para onde eu fui a seguir ao MBA, é muito comum as pessoas não fazerem MBA. Ou seja, eles fazem os dois anos de analista e vão diretamente para associado ou fazem uma experiência profissional. Eu acho que depende das pessoas. Para mim, esse luxo, eu digo isso, de estar em Nova Iorque dois anos e ter parado de trabalhar, depois de ter trabalhado muito na McKinsey em Portugal, durante dois anos também, foi extraordinário. Porque foi a minha primeira experiência estando verdadeiramente fora, com culturas diferentes. E estar em Nova Iorque na década dos 20 anos e ter dois anos para gozar a vida e pensar o que é que se quer fazer foi uma experiência extraordinária que eu não trocaria por nada. E que me ajudou do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal também. Muito.
Acha que sente que esse passo que deu o fazer o MBA fora foi determinante para conseguir essa carreira com que sonhava, uma carreira de topo em empresas internacionais, num tipo de vida completamente global e sem fronteiras?
Sim, eu acho que Portugal tem talento extraordinário e a dificuldade do nosso talento, e temos uma educação muito boa, como eu disse já também, é esse primeiro passo do sair. E eu tenho muitos amigos em Portugal que são, já viram o seu podcast também, e que pensam em sair, e o sair não é fácil quando depois já se esteve aqui muito tempo. Portanto, o meu tempo de ter saído não é o único. Há vários pontos, há pessoas que vão imediatamente, há outras que vão mais tarde, mas eu acho que é importante ter uma experiência multicultural, sobretudo, ter fora de Portugal e ter mais acesso a outras pessoas. Para mim o MBA funcionou muito bem e acho que foi um passo muito importante. Com todo o crédito para a Católica, que é uma universidade muito boa, como também é a Nova, nós somos muito bem formados aqui, mas apesar de tudo, a Colômbia tem mais peso num currículo do que tem uma Católica internacionalmente, que as pessoas conhecem a mais. Portanto, isso ajuda, abre portas. É mais normal uma pessoa depois ir de Colômbia e ficar em Nova Iorque ou ficar em Londres. E se o objetivo de uma pessoa quando está a fazer a carreira é efetivamente ficar fora, esse tipo de experiência de educação eu acho que é um passo importante.
Poucos portugueses se podem orgulhar de ter no currículo uma Google, uma Apple, uma Goldman Sachs, enfim, uma panóplia de empresas de topo. Como é que este caminho se faz até à Hasbro, onde está agora, João?
Não foi planeado. Eu também, ouvindo o seu podcast, acho que
muitas
pessoas dizem isso.
Eu faço sempre essa pergunta, não? Essa é a pergunta crítica. Eu também tinha aqui preparada.
E foi sempre diferente. Eu acho que, para mim, pessoalmente, foi sempre tentar aprender. Verdadeiramente aprender. Ou seja, tentar testar mais e fazer coisas que, se calhar, para mim também não eram as mais imediatas. Eu acho que, em termos de pessoa, eu sinto-me muito bem na parte da liderança, da equipa, do marketing. Por exemplo, até ir para a McKinsey e ter fazer uma coisa puramente estratégica foi uma decisão minha de pensar, eu acho que isto é a melhor escola que eu posso ter nesta altura e vai-me fazer mais well-rounded, tanto mais completo. E, portanto, foi essa a decisão de ir para a McKinsey. Foi essa. É estar num conjunto de pessoas muito boas e aprender com elas. A decisão depois de fazer a Goldman Sachs no estágio do MBA, eu não sou um banqueiro de investimento de forma nenhuma, mas eu sei funcionar bem com Excel e sei fazer modelos, mas isso não é o que eu sou, mas eu achei que era uma experiência importante de vida. Ou seja, estar nesse sítio e aprender. A mesma coisa com a Google, a mesma coisa com a Apple. Eu tentei, no início da minha carreira, o mais possível, desafiar-me sempre. E ir para sítios onde havia pessoas que eu sabia que seriam muito boas, que seriam muito melhor do que eu, e aprender com elas. O que isso me dá é um bocadinho a noção de que todos estes sítios onde eu trabalhei, e quando se põem todos em conjunto, efetivamente, eu orgulho-me de ter feito esses sítios todos, mas foi sempre passo a passo. E todos esses sítios acham que são os melhores no que fazem. Ou seja, a McKinsey é muito boa em consultoria, a Goldman é muito boa em banca, a Google, a Apple. Mas o interessante é que quando se passa por eles todos, dá-nos uma humildade de perceber que, efetivamente, não há ninguém, não há nenhum desses grupos que seja o melhor. E há várias vertentes do que é ser melhor. E eu sou uma pessoa, eu acho, bastante humilde, com os pés na terra. E para mim era sempre estar sempre num sítio onde eu vou estar sempre desconfortável e tenho sempre muito para aprender.
E, a portanto, busca pelo desconforto, não é?
A busca pelo desconforto, que obviamente, se calhar teria sido mais fácil se eu tivesse ido para a Procter e tivesse feito marketing, seria mais natural para mim imediatamente. Mas para mim, nessa altura, quando era mais novo, o importante era o desconforto, era o tentar aprender mais.
Ao longo deste caminho que foi percorrendo, João, tem gerido equipas multiculturais em diferentes mercados e em diferentes negócios. Um bom gestor é bom em qualquer circunstância? Ou as diferenças culturais podem, de facto, ser um desafio adicional às práticas de gestão?
É engraçado, porque eu tenho estado a falar com pessoas em Portugal com quem não falo há algum tempo, e uma das coisas que me realçaram em conversas foi que eu tenho experiência a gerir culturas diferentes. E isso para mim é tão óbvio, porque eu trabalho fora há 20 anos e com equipas espalhadas pela Europa, pela Ásia, portanto, para mim isso é normal. Mas efetivamente, depois, quando se pensa, ok, nem toda a gente tem essa experiência, isso para mim abriu-me os olhos um bocadinho, porque eu não tinha bem essa noção. Para mim isso é normal. Eu acho que um bom gestor... Quer dizer, primeiro, um bom gestor é um termo ambíguo, depende do que seja um bom gestor, mas para mim um bom gestor é uma pessoa que consegue ouvir, que tem empatia, que consegue motivar as outras pessoas, e uma pessoa que tem esse tipo de características consegue fazer em qualquer sítio. Quer dizer, eu, por exemplo, quando eu assumi o cargo na Hasbro e tive de ir ao Japão várias vezes e tive de ir à China, ou por exemplo, quando abrimos as lojas da Apple na Índia, eu passei muito tempo a aprender a cultura. Não é só aprender a ser gestor, mas é aprender a cultura, é aprender como é que se lida com as pessoas, o que é que um piscar de olhos de uma cultura diferente não é o mesmo do que é em Portugal. E é preciso ter esse contexto e respeitá-lo. Mas a partir do momento em que se começa a fazer essas coisas, se tem-se essas características base de ouvir, de interesse pelas pessoas, de empatia, isso funciona em qualquer cultura. Agora, a experiência a fazer erros, a enganar-se, a fazer a coisa errada, é importante, porque... Ninguém nasce assinado. E esse tipo de coisas não se aprende numa universidade. Sim, é efetivamente ter interesse em perceber as culturas diferentes.
Qual é o espaço? Agora fala na questão dos erros. Qual é o espaço que o fracasso, que o erro, não é? Que o falhar e voltar a tentar tem na sua vida? É uma pessoa que teme o erro ou que o encara com a máxima naturalidade?
Com a máxima naturalidade. Quer dizer, não gosto de errar. Prefiro não errar. Mas eu acho que, eu digo sempre às minhas equipas, e isto é uma coisa que eu comecei a fazer quando estava na Google ou na McKinsey, eu acho que se não estamos a fazer erros, não estamos a tentar o suficiente. E acho mesmo isso. Mas é preciso ter chefes, líderes, e eu também tive líderes da minha carreira toda, que suportem isso e que apoiem esse tipo de erros. Mas, efetivamente, se nós estamos a jogar pelo seguro, não estamos a ter o melhor desempenho e os melhores sucessos. Portanto, é preciso errar. E é preciso estar ok com errar. O que é importante é é não errar da mesma maneira todas as vezes, ou seja, aprender e evitar os mesmos erros e garantir que estamos sempre, que controlamos o erro, ou seja, não vamos também tentar fazer coisas sem pensar as consequências, mas é ok errar. Errar faz-nos crescer e faz-nos ficar melhor.
Na função que ocupa agora na Hasbro, gera as operações da empresa em 28 países.
Certo.
Vários mercados, com mais de 2.500 pessoas a seu cargo. Pessoas de culturas diferentes, de origens diferentes, com perfis diferentes também.
Sim.
Sente-se o peso dessa responsabilidade? Ter tanta gente a depender das suas decisões? E como é que isso se gera? Como é que gera isso?
Sim, sente-se o peso. Uma coisa prática que é diferente, no limite, é preciso estar com essas pessoas todas. Portanto, o nível de viagens, em termos de ter um carro, um cargo internacional deste género, é mais alto. É preciso ir à América Latina, ir à Ásia, ir à Europa, aos sítios todos da Europa. É preciso ajuda que, quando se faz um cargo desse, que uma pessoa se identifique com várias culturas também. Ou seja, a minha mulher é dinamarquesa, eu tenho a parte do espanhol, sou muito português e muito orgulhoso disso, mas também vivo há 20 anos em Londres. E, portanto, mostrar essa empatia de que nós também não somos só uma vertente e que estamos abertos a essa cultura. Mas é pesado numa lógica de viagens, é pesado numa lógica de fuso horários. Eu, se uma pessoa não tem cuidado, acaba por começar com a Austrália e acaba ao fim do dia com a Califórnia e faz os fusos horários todos e, portanto, isso não funciona. Portanto, é necessário aprender, e no ponto de vista de errar, eu errei nessa parte várias vezes, é necessário aprender a gerir limites e garantir que os fusos horários funcionam.
Okay.
Mas é um desafio diferente e é um tipo de carga diferente porque a diversidade cultural é enorme.
Uhum. É enorme. Qual é o aspecto mais desafiante na sua missão atual?
Há várias diferenças desse ponto. Há a parte da empresa, e eu falarei menos disso, mas a empresa, no limite, está num contexto onde as crianças brincam menos e menos com brinquedos, e eu verdadeiramente,
sim,
acho que isso não é bom. Tendo trabalhado na Apple e na Google em empresas de tecnologia, obviamente as crianças veem muitos iPads, jogam muitos jogos, e isso é inevitável, mas eu acho que há um papel muito importante das crianças brincarem, jogarem com jogos, brincarem com os pais. Portanto, há uma parte, e foi uma das razões pela qual eu decidi ir para a Hasbro depois da Apple, era essa parte. Eu tenho 3 filhos e sou um pai muito presente, portanto, se eu puder ajudar, ajudo, verdadeiramente. Portanto, eu acho que isso é uma parte importante. Do meu ponto de vista pessoal, eu gosto muito deste cargo e tenho divertido muito neste cargo, porque tenho um grupo de pessoas muito bom, muito motivado, que acredita muito no que faz e que é muito diverso, e isso para mim enriquece-me muito. Uhum. E faz-me muito feliz estar com essas pessoas todas e tentar motivá-los e ao contrário da Apple e do Google, é uma indústria que não está a crescer.
Sim.
E que, portanto, as pessoas estão mais desmotivadas. É muito mais fácil gerir um negócio que está a crescer muito do que um negócio que precisa de ser mudado. Portanto, isso está a acrescentar também bastante. Não é que seja fácil, mais
Sim.
uma vez.
Mas também é mais estimulante, se calhar,
é
para um líder
liderar
um negócio onde sabe que tem quase que fazer magia para inverter a tendência, não é?
É um bocadinho isso. E isso, isso tem adicionado muito a mim pessoalmente, à minha experiência.
Uhum.
Em relação a quando estamos numa Apple ou numa Google, quer dizer, na minha altura, eu estive na Google quase há 15 anos, portanto, nessa altura a Google crescia só porque sim, é um bocadinho aquelas plantas que crescem sem água, que ele estava a crescer. E a Apple é a Apple. A Hasbro é um bocadinho diferente, é um desafio diferente, e isso para mim tem sido uma aprendizagem grande.
Uhum. O que é que ditou a sua decisão de ir para a Hasbro?
Foi essa parte,
foi essa parte
de tentar fazer uma coisa diferente. Eu estava na Apple há 7 anos, eu tive uma experiência na Apple, na minha opinião, bastante completa, porque eu comecei como estando responsável pela estratégia fora dos Estados Unidos para o go-to-market, portanto, as lojas da Apple.
Uhum.
A parte de online, toda a parte de retalho da Apple, de ir diretamente ao consumidor. Portanto, tivemos a fazer coisas do género de, em vez de se comprar um telefone de uma só vez, fazes uma subscrição e paga-se por mês, abrir países novos como a Índia e vários outros que abrimos. E, portanto, eu fiz essa parte toda da estratégia e depois, quando fiz a parte da estratégia foi aprovada pelo Tim Cook e pela liderança, o desafio foi, ok, então vai fazer essa estratégia e vai executá-la, e que eu fiz durante 5 anos. E, portanto, eu estava numa altura na Apple em que, possivelmente mudaria para os Estados Unidos. Isso para nós, em termos de família, não funciona. Os meus pais vivem em Portugal, os pais da minha mulher estão na Dinamarca, e para a Califórnia são 8 horas de fuso horário, ou 9 para a Dinamarca. Portanto, não é assim tão fácil para nós nesta fase. E o desafio da Hasbro, eu falei com a Hasbro durante um ano antes de começar com a Hasbro, não foi imediato.
Uhum.
mas era a oportunidade de fazer uma coisa minha com as minhas equipas. E a Apple, apesar de ter uma empresa enorme, é muito matricial, há muitas pessoas envolvidas. A Hasbro é uma empresa mais tradicional, onde, apesar de tudo, tem-se um bocadinho mais controle sobre as coisas que se quer fazer. E isso foi um desafio interessante, foi diferente.
Há uma intervenção sua recente, no ano passado, na cerimónia de graduação da Católica, em que tem um discurso muito inspirador para os finalistas desse ano. Diz a determinada altura que a carreira é uma maratona, não é uma corrida. Há tantas pessoas que se desgastam o tempo todo, precisam de escolher quando é que correm, quando é que dão um passo atrás e quando é que pensam. Isto é fácil de operacionalizar no terreno, João. No seu dia-a-dia, como é que faz isto?
Não é fácil. E eu acho que, mais uma vez, vai à parte de fazer e conseguir aprender com eles. Eu fiz isso mal em várias vezes da minha vida, em que trabalhei muito e precisava de parar. Mas é muito verdade. Eu não vou dizer que é fácil ter uma carreira em que se trabalha muito, porque é muito difícil também, mas é fácil começar no entrar num ciclo em que se está sempre a trabalhar mais e mais e mais e às tantas perdes um bocadinho noção do que é importante. As pessoas trabalham durante muito tempo e, portanto, se nós estamos só a trabalhar primeiro, chegamos ao final e temos a nossa vida um bocadinho destruída porque não se investiu nela. Depois também há questões de que se é verdadeiramente isso que quer fazer, e há pessoas que adoram trabalhar mais do que tudo e isso funciona para eles e elas. Eu gosto muito da minha família, eu gosto de muitas outras coisas de que não é só trabalho, e, portanto, esse equilíbrio para mim é importante. É o desafio mais difícil de todos. É o problema mais difícil de resolver, é manter esse equilíbrio quando se tem cargos onde se tem os fusos horários todos e quando se tem de viajar. E eu não, de forma nenhuma, vou dizer aqui neste podcast que eu sei fazer isso bem. Mas eu tento. E tento muito. E tenho muita noção de que, efetivamente, não é um sprint, é uma maratona. E se tentarmos fazer uma maratona à velocidade de sprint, acho que não chegamos ao fim. Ou pelo menos não chegamos ao fim de uma boa forma. E isso é uma coisa que eu tenho muito presente na minha cabeça. É preciso tirar tempo. Por exemplo, eu sou muito... eu estou muito envolvido em tudo o que seja em coisas de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no trabalho. Eu sempre tirei as minhas licenças de paternidade todas e mais tempo, e tirei licenças sem vencimento quando era preciso estar lá para a minha família. E portanto, eu acho que é esse tipo de coisas que é importante nós sabermos. Há alturas em que se trabalha muito, há alturas em que se trabalha menos, e é ter esse equilíbrio para garantir que chegamos ao fim e que temos uma vida feliz e que chegamos ao fim.
Como é que se define enquanto líder, João?
Eu normalmente sou definido, e eu concordo com isso, como um líder muito autêntico. E eu espero que isso esteja a passar na entrevista também, mas há poucas surpresas comigo. O que eu digo é efetivamente o que é. Eu preocupo-me muito, quase que a um nível de ser um defeito, com as minhas pessoas, e que é muito que elas estejam bem, que elas estejam melhor e fazê-las melhor. Portanto, eu defino-me como um líder muito envolvido e muito autêntico, e que quer o melhor para as pessoas e que verdadeiramente acredita no espírito de equipa, em que nós todos estamos em conjunto para atingir coisas extraordinárias. Eu sou a antítese do líder autocrático, que as pessoas têm medo dele e que não se conseguem, não têm conforto em falar com as pessoas. Eu acho que esses tempos acabaram. Acho que já não se quer líderes assim. Quer-se líderes que sejam autênticos e que se preocupem com as pessoas. Porque os negócios e as empresas não são spreadsheets e PowerPoint, são pessoas. E, portanto, é importante ter esse tipo de humanidade. E se eu chegar ao fim da minha carreira e houver muitas pessoas que acham, olha, o João efetivamente marcou-me e fez-me melhor e foi um líder que me inspirou, isso para mim é mais importante do que qualquer outro reconhecimento que eu possa ter.
Qual é, na sua perspectiva, a coisa mais importante para ser um líder eficaz? Neste discurso na Católica, falou numa coisa que eu dou muito valor e que achei muito bonito que eu tivesse referido, que é o ter a cabeça limpa, que é um conceito vago, mas que, encerrando em si muita coisa, é de facto muito importante, eu acho. A pessoa ter a serenidade e a tranquilidade para tomar boas decisões, não é?
Sim.
É isso para si que é de facto o mais importante para ser um líder eficaz?
Eu acho que sim. Eu acho que nós podemos sempre aprender mais e ser melhores tecnicamente, mas quando se está a liderar muitas pessoas em negócios grandes, nós nunca sabemos o que é que o próximo dia vai ser. E, portanto, o importante é nós sermos seres humanos equilibrados e com a cabeça no sítio certo, para reagir às coisas que vêm na nossa direção. E isso é uma coisa, por exemplo, eu acho que os retalhistas têm muito isso, e eu na Apple recebi muito isso, porque, literalmente, quando estamos a gerir 120 lojas na Europa da Apple, uma delas tem um problema, ou há um fogo, algures, e nós nunca sabemos qual é que vai ser. E, portanto, não é a pessoa que é mais inteligente, ou sabe fazer Excel melhor, ou que seja, o que é a pessoa que está no ponto mais estável para conseguir tomar as decisões melhores com a informação que se tem. Nunca, não são sempre as certas, mas as decisões melhores. E eu acho que, por exemplo, para mim, pessoalmente, se eu estou com saudades da minha família, se não estou com eles há muito tempo, se não sinto que estou, faço uma parte muito importante das tarefas em casa e dos meus filhos, eu não estou num ponto que sei que é bom, porque vou estar desequilibrado, vou estar a achar que não estou bem, se não faço exercício físico também não estou equilibrado. E, portanto, esse tipo de coisas todas, isso demorou-me um bocadinho a aprender, que é fazer tempo para essas coisas é fazer-nos melhores profissionalmente também. Porque nós somos melhores pessoalmente, somos melhores profissionalmente. E quando lideramos pessoas, mais uma vez, se somos uma fonte de inspiração para as outras pessoas, porque somos autênticos, o efeito multiplicador é muito grande. Uhum. Portanto, eu acho que é quando se chega a um cargo de CEO, presidente, SVP, o que seja, a parte mais importante é ter a cabeça no sítio certo e ter os pés assentos na terra.
Uhum. O que é que prioriza na gestão das suas equipas?
O que é que prioriza? Eu acho que, é engraçado, quando se ouve vários dos seus podcasts, e eu sou um fã, as respostas são parecidas, às vezes, o que é bom sinal. Mas eu acho que um líder é um enabler, portanto, é uma pessoa que faz com que os outros possam ser o melhor que eles podem ser. E ajudá-los a ser melhor, e dar-lhes confiança, e dar-lhes feedback, e garantir que eles estão, efetivamente, a ser desafiados. Eu acho que isso é a parte mais importante. E depois, a outra parte que eu acho também fundamental, para mim, a grande prioridade é valores. Eu consigo trabalhar com pessoas que não sejam muito boas ao que fazem e fazê-las melhores, mas tenho muita dificuldade em trabalhar com pessoas que não têm os valores certos e que não agem como uma equipa e que não fazem os outros melhores. Isso, para mim, é a prioridade. Eu prefiro muito mais ter uma equipa menos talentosa, mas com os valores certos e que se faz melhor como um todo, do que ter só vários individuais que são extraordinários. Eu acho que isso, para mim, é mais importante.
Trabalha muito remotamente.
Sim, o álbum mais avião.
Mais do que gostava, não é?
Sim.
Como é que se cria, a gerir tantos mercados distintos, com tantas pessoas, aquela cola que une as equipas? E que faz a coisa funcionar, no fundo, não é?
É, isso, eu acho que isso está a mudar muito no mundo das empresas hoje em dia, porque a resposta a isso, antes do Covid, era as pessoas com cargos como o meu estão sempre num avião. E vivem num avião, e a forma de fazer esse espírito é estar sempre em todos os sítios. Estar em todos os sítios é impossível. Já tentei, não é possível. E, portanto, sendo impossível, é tentar que, quando se está num sítio, ter impacto. E ter o mais impacto possível e estar verdadeiramente lá. Portanto, eu acho que é mais importante uma semana bem gasta na Ásia do que ir à Ásia todas as duas semanas. E isso até agora comigo tem funcionado bem. E eu acho que é por aí. Sinceramente, é garantir que se tem um bocadinho mais impacto quando se está lá, e também e ser aberto e dizer às pessoas que eu não vou estar aqui todas as semanas porque isso destruir-me-ia. E é extraordinário quando se diz isso às pessoas, normalmente recebe-se muita lealdade e recebe-se muito carinho, porque ninguém quer ter um chefe que tem uma vida que eles próprios não gostariam de ter. Pronto, portanto, isso para mim tem funcionado, mas é difícil.
O João diz também que se aprende tanto com os líderes maus como com os líderes bons.
É verdade.
Teve maus líderes ao longo do caminho?
Sim, por favor, não me peça para dizer os nomes. Mas
não vou fazer isso.
Eu acho que...
Ia-lhe perguntar só o que é que aprendeu com eles.
Eu acho que as pessoas, muitas vezes... E eu ensinei na faculdade e eu adoro falar com pessoas que estão a acabar a faculdade e ver que eles pensam de forma diferente e aprender com eles. Sim. Mas uma das coisas que se vê muito é as pessoas acharem: eu espero ter um líder extraordinário. Eu tive líderes extraordinários, tive sorte, e tive líderes mulheres extraordinárias várias, e eu acho que isso para mim foi muito, muito importante. Mas quer dizer, na maior parte dos casos não é isso que se tem, porque primeiro as pessoas são todas humanas, e eu acredito que a grande maioria das pessoas tem boas intenções, mas têm defeitos, e não vão ser sempre o melhor líder. E porque nós estamos todos só à espera, preciso ter um líder extraordinário, vou aprender com este líder, eu acho que isso não é... Não há uma expectativa que se possa ter, e não vão ficar desiludidos. Não é realista. Uhum. Portanto, o que vai acontecer, eu acho que é muito mais fácil de entrar para a carreira a pensar: eu vou ter líderes que não são ótimos, ou pelo menos não são ótimos todos os dias, e o que eu vou fazer é ter. Eu tinha isto na McKinsey, na Goldman, um bloco de notas em que eu dizia: ok, eu quando for chefe de equipa, ou quando for o que seja, diretor, ou presidente, ou o que seja, eu não vou fazer isto. E não havia sentimento nenhum de culpa em relação aos líderes que eu tive, mas era tentar ser melhor. Mais uma vez, é tentar não fazer as coisas que eu não gostei que me tivessem feito a mim. E, portanto, eu acho que aprendi mais até com líderes maus. E sim, eu tive vários em todas as empresas, em nenhuma específica. E tentar depois, quando chega a nossa vez, não fazer o mesmo. Porque o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas queixam-se muito, mas depois fazem o mesmo, quando é a vez deles. E isso, eu não acho que isso seja correto.
Na sua opinião, o que é que foi decisivo no seu perfil para que fosse a escolha para todos estes desafios de topo que foi assumindo ao longo da vida? Que características é que o João considera que tem, que tenham sido determinantes para que todas as pessoas que o recrutaram achasse que era a escolha certa?
Isso é uma pergunta difícil, mas eu acho que humildade é importante. Sobretudo quando as pessoas veem algumas dessas empresas no meu currículo, eu acho que estão à espera de uma pessoa diferente do que a pessoa que eu sou. Eu não acho que sou melhor do que os outros todos, de forma nenhuma. Eu acho que tenho bastante experiência já e adquiri ao longo dos anos, mas eu sou sempre curioso e eu estou sempre a entrar numa empresa ou numa conversa e a pensar o que é que eu faria disto e o que é que eu posso aprender. Eu acho que esse tipo de atitude e jogar com as expectativas das pessoas que já têm à espera de que esta pessoa vem para aqui e acha que sabe tudo, e eu não sou assim, de forma nenhuma, ajuda. Quando eu estou ao meu melhor e eu estou mesmo muito entusiasmado com o projeto, eu trago uma energia muito grande. E consigo normalmente fazer com que as pessoas todas sintam essa energia. E eu acho que isso ajuda. Mais uma vez, a parte mais importante é o efeito multiplicador de fazer com que as outras pessoas sejam melhores. Não necessariamente nós sermos o melhor. Eu acho que é uma combinação disso. É uma combinação da energia, da curiosidade, da humildade. E de trazer as experiências que temos e os erros que já fizemos noutros sítios e não fazê-los outra vez.
Qual foi o momento mais difícil do seu percurso profissional?
Nós falámos um bocadinho disto antes. O momento mais difícil, que aliás eu acho que é também o momento mais marcante, mas na altura foi muito difícil, foi quando nós tivemos o nosso filho Santiago, que tem agora 4 anos. Eu estava na Apple e isto foi na altura do Covid, que obviamente foi difícil para toda a gente. Mas eu estava a trabalhar muito, estava naquela lógica em que fazia o meu horário normal com a minha equipa na Europa, mas depois aqui tinha reuniões com a liderança da Apple, 8 da manhã na Califórnia. Eu conheço o horário da Califórnia muito bem, mas 8 da manhã na Califórnia são 4 da tarde na Europa, em Portugal. E portanto depois uma pessoa começa o dia outra vez às 4 da tarde e vai até muito tarde. E na altura eu estava a abrir a Índia com a Apple e a fazer Apple.com a abrir na Índia, mais as lojas todas que estão a abrir agora. E a Índia tem um fuso horário diferente. Portanto, eu estava a trabalhar quase o tempo todo. E nós, nessa altura, tivemos o Santi, tivemos complicações também na altura em que ele nasceu. E foi uma altura muito difícil para nós, pessoalmente. E eu fiz uma decisão que, se calhar, agora parece engraçado quando se pensa nisso, mas eu escrevi a minha carta de demissão e fui diretamente ao meu chefe na Apple, nos Estados Unidos, e disse: ok, eu vou-me embora, eu não consigo fazer mais isto, agora eu preciso estar com a minha família e tenho que ter essa tal paragem, como estávamos a dizer, da maratona. A minha chefe, que é uma pessoa extraordinária, olhou para mim e disse: não há forma nenhuma que eu te deixe sair da Apple. Eu nessa altura já lá estava há 5 anos, eles conheciam muito bem, mas o que tu vais fazer é vais tirar tempo e vais tirar nos meses e nós vamos continuar-te a pagar, o que foi incrivelmente generoso na altura e eu estou para sempre agradecido por isso. Mas vais garantir que estás-te a enfocar na tua família e a garantir que tu estás mais uma vez com o tal estado de espírito correto, e daí a importância disso. E eu fiz isso, e isso na altura custou muito, porque foi a primeira vez em que eu tive de mostrar fragilidade. Nunca eu não mostro fragilidade, mas é ao ponto de dizer: eu preciso parar, porque a minha outra equipa principal não está bem, e portanto nós precisamos de parar um bocadinho. E depois eu estava com algum receio como é que isso vai ser recebido na empresa e como é que vai ser recebido quando voltar. E a minha grande surpresa, não surpresa, mas uma surpresa positiva, é que se alguma coisa influenciou, eu acho que só aumentou o nível de influência e de lealdade e de motivação que eu tinha com as equipas, o facto de mostrar que também sou humano e que às vezes é importante parar. Portanto, foi uma parte desafiante, porque eu não estava à espera, mas acabou por ser um dos momentos mais importantes da minha carreira.
E regresso ao discurso que teve na Católica no ano passado, em que diz a determinada altura que o mundo precisa de líderes impulsionados por valores muito bons, precisa de líderes muito, muito melhores. De que líderes precisamos para o futuro, João?
Nós passamos a maior parte do nosso dia-a-dia a trabalhar. Portanto, há uma componente das empresas acrescentarem valor à sociedade pelo negócio que trazem, obviamente, mas há uma componente de acrescentarem valor às pessoas que trabalham nesses negócios, dado que as pessoas têm esse tempo todo. Obviamente que as pessoas têm as suas vidas e um líder não tem necessariamente de ser professor, educador e tudo mais, mas é importante estarmos a trabalhar com pessoas que têm o coração no sítio certo, eu acho. E acho que isso está cada vez a ser mais importante. Nós estamos num mundo em que, em Londres, em Nova Iorque, fala-se muito de soft work, que é as pessoas assumirem cargos menos séniores, com menos dinheiro, para conseguirem ter mais equilíbrio. O que as pessoas querem... As pessoas querem ter impacto e querem ter uma vida equilibrada e querem saber que as pessoas com quem trabalham se preocupam verdadeiramente com eles. Uhum. Eu acho que isso é fundamental. Acho que esse tipo de atitude é a atitude que vai ser mais importante.
João, o que é que retira de ensinamento mais valioso deste caminho todo que percorreu até aqui?
Não há tantos. Quer dizer, eu digo sempre que é a tal questão de uma maratona e não é um sprint, a questão de continuar sempre a aprender e de ser o líder que gostávamos de ter tido. São sempre as três coisas que eu digo quando me perguntam isso. Mas há muitas outras e eu verdadeiramente acho que tenho imenso para aprender ainda. Eu acho que não tenho ainda as coisas todas resolvidas e ainda tenho uma carreira muito grande, espero eu, à minha frente. Mas, quer dizer, nós temos uma vida como pessoas e, portanto, a felicidade é uma coisa muito importante. As pessoas têm de fazer o que as faz feliz e para algumas pessoas isso pode ser trabalhar o tempo inteiro, para outras pessoas pode ser não trabalhar todo, para outras pessoas pode ser garantir que fazemos outras pessoas ter uma vida melhor, o que seja. Há vários motivos, mas é descobrir, garantir que nós fazemos as decisões que fazemos porque funcionam para nós e não só porque alguém diz que é assim que se tem de fazer. Isso é importante. E eu estou ainda a descobrir o meu caminho. Se fizermos esta conversa daqui a um ano, se calhar vai ser diferente.
Vai ser diferente. Podemos fazer esta conversa daqui a um ano. João, o que é que o inspira?
O que é que me inspira? Inspira-me ver pessoas a crescer e a ficar melhor. Isso é o que me inspira mais. Eu sou... Há muitas conversas hoje em Portugal em relação aos nossos licenciados se irem embora do país e o investimento que isso tem. Eu obviamente tenho opiniões muito, muito fortes nesse campo, porque eu sou um deles. Eu acho que as pessoas se fazerem melhores e aprenderem e se desafiarem é uma coisa muito boa. E eu tenho muito orgulho em ser português, eu já disse isto várias vezes, e eu quero muito que Portugal seja melhor do que é e continuar a melhorar e fazer o meu papel nisso. Inspira-me ver histórias de sucesso em Portugal. Inspira-me estar fora e nunca ninguém sabe dizer o meu nome, é extraordinário. Aqui eu posso
incluído
dizer João.
Incluído.
Mas João, normalmente as pessoas não sabem dizer João porque é um nome muito português. Portanto, eu sou João, essas coisas todas. Mas eu acho que é importante, inspira-me muito ser um português fora que é orgulhoso de ser português. E acho que nós precisamos mais desses. E eu acho que Portugal tem muito, muito talento. E, portanto, inspira-me ver Portugal a ficar melhor e Portugal a dar cartas fora. Ter empresas que não são só empresas portuguesas, mas são empresas sediadas em Portugal, mas que são globais. Porque, efetivamente, por exemplo, a minha mulher é dinamarquesa e eu conheço muito bem a Dinamarca e falo dinamarquês, ou tento. Mas há muitas empresas globais baseadas na Dinamarca. Nós precisamos mais disso ainda em Portugal. E o que me inspira é que eu acho que nós vamos fazer isso, mas estamos no caminho. E, portanto, inspira-me ver pessoas a ficar melhor, inspira-me ver o nosso país a ficar melhor, inspira-me ver as minhas equipas a ficar melhor, que é isso tudo.
Obrigada, João. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Tomás Delfim. Tivemos connosco João Sebastiano. Agora disse bem. Presidente da ASBRO nas regiões da Europa, Médio Oriente, África, América Latina e Ásia Pacífico. Obrigada, João. Foi um imenso prazer recebê-lo. Adorei esta conversa que tivemos. Ficaria
obrigado,
aqui mais imensas horas. Quanto a nós, marque encontro consigo daqui a uma semana. Até lá. Fique bem, já sabe. O céu é o limite.
Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar? Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, um milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e Tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.